Eu e Rafael Borges, que também está aqui junto comigo, meu parceiro do Música e Sexta, a gente, no dia 14 de março, a gente ia discotecar no Iraque, saudoso Iraque, numa festa que a gente já roda lá, chamada Get Lost, só que aí a gente foi surpreendido pela velocidade com que o vírus começou a se espalhar e se disseminar, e a gente decidiu não tocar nessa festa. A festa acabou acontecendo, a gente teve o backup aí de DJs amigos. Na Desda e Monique Loop seguraram a onda da Get Lost, ela acabou rolando, ela foi inclusive a última festa que rolou no Iraque. Desde então o Iraque e várias outras casas noturnas, inclusive não por vontade ou por discernimento, mas por lei mesmo, tá tudo fechado aqui no Recife, tá tudo fechado no mundo. E como a gente no segundo bloco fechou a conversa pensando nessa perspectiva de como é que o DJ vai se virar nesse momento de pandemia, a gente começou a ver, depois de um primeiro tempo que muitas pessoas acabaram ficando meio paralisadas, depois começou a rolar o "e aí, não dá pra ficar parado, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer", e aí começou a ter problematizações como direito autoral, se você for subir no YouTube ou no Instagram, e você for um DJ que toca mais músicas que não são suas, enfim. Rolou uma série de adaptações e tu acompanha muito de perto esse processo. Pode comentar comigo e como é que tu enxerga essa guinada online da vida noturna?
Houve realmente um boom, não tem como esconder isso. As pessoas ficaram meio desesperadas, os DJs, os artistas, eles ficaram querendo arrumar uma forma de, depois do cancelamento de uma agenda, e de muita gente com uma agenda cancelada, como que ia manter esse link. Tava esse processo da internet, do YouTube, criação de conteúdo, todo mundo querendo fazer essa ligação, e aí começaram eu acredito que começaram meio que dar uma atropelada, assim. Eu fico pensando assim, DJs e artistas que não tinham uma agenda cheia começaram a fazer quase que uma live por noite, certo? E começou a achar que isso ia estar tendo engajamento, e acabaram desistindo porque não tava juntando gente. Ele não estava tendo uma técnica legal para fazer com que as pessoas entendessem que aquilo ali era uma ação legal. Outras pessoas começaram a querer manter o contato com o seu público, que eu acho que é um carinho mesmo que tem, mas aí barrou numa barreira tecnológica mesmo, assim, de não ter uma câmera legal, o equipamento de áudio está maltratado, assim, as pessoas não terem esse cuidado. Então você acabava que as pessoas entravam e saíam muito rápido porque não aumentava a qualidade. Depois virou opção, você ficava um zap fazendo um zap de live, né? Você abria assim o Instagram, tava aquela tua barra ali com 5, 6, 8 lives ao mesmo tempo, de pessoas que são teus amigos, que tu conhece, aí entra em uma, sai em outra. E aconteceu isso, e aí a reclamação, por causa de direito autoral, justamente por causa desse entendimento. Eles não tinham como, não entendiam ainda como é que o YouTube trabalha, como o Instagram trabalha, o Facebook e até o próprio Twitch agora. Então, como não tinha esse entendimento, começaram as lives caírem, até as pessoas que tocam a própria música, né? Até o próprio artista que toca a própria música, ela é barrada depois no YouTube. Então, esse aperreio todo fez com que as pessoas, ao invés de ter um freio de arrumação, dizer, opa, poxa, aconteceu um problema, como que a gente vai se estruturar para entregar um produto de qualidade, mais pensado, começaram a fazer. Eu acho também interessante, né? Também que se não tivesse esse pessoal, não despertaria para outro grupo esse estúdio, né?
Você vai ficar agora com um trecho da minha discotecagem na edição número 5 do Iraq Sessions. O Iraq aí fazendo uma dobradinha comigo e com o Rafa. Até já.